convido a todos para ficar de pé e fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
De acordo aqui com o regimento interno, o vereador Lino não pôde estar presente. Convido ao senhor vereador José Marcelo para que faça a chamada aqui para mim, por favor.
Vereador Fábio Mesquita de Almeida.
Presente.
Vereador Arnaldo Campos.
Presente.
Vereador Márcio Luiz Borges.
Presente.
Vereador Rodrigo Douglas de Las Boas.
Presente.
Vereador Carlos Antônio Aparecido Barbosa.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo Mesquita.
Presente.
José Marcelo de Andrade. Presente. Vereador Nelson Mesquita.
Presente.
Comunico ao senhor presidente a presença de 8 vereadores.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições de pauta, por favor.
Bom, só comunicar ao senhor presidente que o vereador Lina apresentou atestado e nós não tivemos nenhum ofício que foi enviado para o expediente, também nenhuma proposição escrita para hoje. Então, nós temos os projetos de leis, o de número 1 de 2016, dispõe sobre a identificação e uso da frota de veículos oficiais da administração pública municipal e das providências nas comissões permanentes. O de número 2, que dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica sempre que se verificar situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya, também está para aparecer as comissões permanentes. O de número 3, que altera artigos 1º e 2º da Lei 879, de 11 de julho de 2016, e artigo 1º da Lei 1109, de 9 de março de 2012, que denomina logradouros do bairro Vila Industrial, os senhores vereadores já deram o parecer, as comissões todas assinaram, está em pauta então para a primeira votação. O de número 4, projeto número 4, que dispõe, esse projeto está sendo apresentado hoje, os seus vereadores têm a cópia dele aí nas mesas, dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Jaci, nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais consideradas de pequeno valor. Então está sendo apresentado hoje. Hoje seria 30 salários mínimos, eles estão colocando 10 salários mínimos. Seria 8.800 hoje. Então, a leitura disso, o senhor presidente vai enviar às comissões. A mesma coisa, o número 5 de 2016 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 das Providências. Está sendo apresentado hoje. Deve que o senhor presidente vai marcar aí as audiências, né, para votação dele posteriormente. Também entrando hoje na casa, sendo apresentado o projeto de lei número 6 de 2016, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistência em processos judiciais perante a justiça comum e juizados especiais e da outras providências. Ele também está chegando hoje, todos eles são de autoria do Poder Executivo. A não ser o número 3, que denomina logradouros no bairro Vila Industrial, que é de autoria do presidente da mesa, o vereador Fábio Mesquita de Almeida. Em relação aos projetos de leis complementares, nós temos o de número 2 de 2016, que altera a redação das leis complementares 872, de 6 de junho de 2006, e 883, de 19 de julho de 2006, e da outras providências. Está em vista com o vereador Arnaldo, e o assessor jurídico, Dr. Zé Edson, apresentou o seguinte parecer. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que tem por fito assegurar aos servidores públicos o direito de folga na data de seu aniversário natalício. O pedido foi protocolado nessa Casa Legislativa, submetido a essa assessoria para análise e emissão de parecer. Sendo este o relatório, passa-se aos fundamentos deste parecer jurídico. Fundamentos. Registre-se que Esta assessoria compete analisar os aspectos regimentais, legais e constitucionais do pedido, sendo a apreciação final e soberana do plenário da Câmara Municipal de Jaci. Competência para a iniciativa do Projeto de Lei Complementar, artigo 54, incisos 2 e 3 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 54. São de iniciativa privativa do prefeito, às vezes que disponham sobre. Inciso 2º. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. 3º. Organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. A legalidade, artigo 49, inciso 3º, a linha E da Lei Orgânica. Artigo 49. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Parágrafo único. São leis complementares as concernentes às seguintes matérias. Aí vem o inciso 3º, Estatuto dos Servidores Públicos, dos Servidores Municipais. E vem a conclusão. Pelo exposto, conclui-se pela possibilidade de tramitação, por estar de acordo com a legislação e já integra o costume das repartições públicas, porém, conforme consta no projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, a folga será exclusiva no dia do aniversário do servidor, perdendo o direito ao benefício no ano em que seu aniversário ocorrer em dia em que não houver expediente. Salvo melhor juízo, este é o parecer 18 de abril de 2016, José Edson de Oliveira, assessor do Poder Legislativo Municipal. E também, sendo apresentado hoje, o senhor vereador tem cópia desses projetos aí, o projeto de lei complementar número 6 de 2016, que altera a redação do artigo, aqui não fala, o artigo é o 19. O artigo 19 da lei complementar 1270 de 2015, que dispõe sobre o programa Menor Aprendiz e da outras providências. Então está sendo apresentado aqui, o senhor presidente vai enviar as comissões para análise e posterior parecer. Então são esses os projetos, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Agradeço. Convidar o vereador Nelson, sentar aqui na mesa, por favor, com a ausência do vereador Nelson. Passando a segunda parte, com a palavra o vereador José Marcelo.
Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, servidores da casa, nosso assessor jurídico, doutor Zé Edson, com respeito a esse projeto aí, dando autorização ao servidor público municipal para se ausentar no dia do aniversário, gostaria só de pedir ao nosso assessor que nos desse aí um parecer quanto à legalidade desse projeto com referência a ser ano eleitoral. Eu não sei se pode caracterizar como benefício para alguém tirar proveito. Senhor presidente, não poderia deixar de comentar hoje nessa casa os acontecimentos dos últimos dias no nosso país. É que acredito que todo cidadão brasileiro, todo filho dessa terra, ficou de olhos abertos nos meios de comunicação, esperando o resultado dessa votação na Câmara dos Deputados. E a gente viu lá diversas coisas que deixa a gente até, como político, até constrangido pelas atitudes de alguns deputados, né, deputadas, as agressões mútuas lado a lado. É sabido aí da idoneidade do presidente da Câmara, do próprio presidente do Senado e de muitos outros políticos que hoje detêm mandato na esfera federal. E está servindo de crítica aí, não só no Brasil, mas mundo afora, as palavras utilizadas por muitos parlamentares na hora de declarar o seu voto de sim ou de não, a favor ou contra o impeachment da Presidenta da República. E eu, sinceramente, não ouvi boa parte aí das declarações de voto e não percebi nenhum deputado falando que se estava julgando a senhora Presidenta da República pelo crime de improbidade administrativa, pelas chamadas pedaladas fiscais. Teve, assim, alguns comentários, mas a gente não viu um deputado dar mais detalhes sobre essa questão das pedaladas fiscais. E a gente tem que... pouca gente sabe disso, eu sou um pouco leigo no assunto também, mas o que aconteceu com essas pedaladas fiscais, no qual constituiu o ato de improbidade administrativa e constitui ato de improbidade administrativa, na minha opinião, pelo que está na lei, porque o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele veda que bancos públicos financiem projetos sociais do governo. No caso do governo do PT, o Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e outros projetos sociais surgidos aí durante a gestão do ex-presidente e do atual presidente da República. São projetos que todo mundo sabe que tem que ser valorizado, porque se muita gente tem uma casa para morar, graças a eu, Minha Casa, Minha Vida. E também o Bolsa Família, que ajuda muitas famílias. O que o governo fez foi deixar de repassar os recursos do governo à Caixa Econômica Federal para cobrir o rombo dos recursos repassados ao Bolsa Família, ao Bolsa Escola, Minha Casa, Minha Vida. Com isso, o governo diminuiu o seu gasto, dizendo que o governo estava gastando pouco, ao passo que a Caixa Econômica Federal é quem estava financiando esses projetos. Por quê? Porque o governo fez uso dos projetos Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família e outros mais, para tirar proveito político. O governo não tinha o dinheiro para fazer ampliação desses projetos, para distribuir esses benefícios conforme foi distribuído. O que aconteceu foi isso. Com isso, o rombo ficou para a Caixa Econômica Federal. E isso constituiu, perante o Tribunal de Contas, perante o Supremo Tribunal, como ato ou crime de improbidade administrativa. Então, a presidenta não foi condenada, não foi aprovado o seu pedido de impeachment, porque ela roubou. Isso é inegável, que em nenhum momento viu isso no projeto. Simplesmente foi uma jogada contábil que foi feita pelo governo federal e que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe. Então, pelo menos, essa satisfação a gente tem em favor da Presidenta da República, porque ela não roubou.
em momento algum, a gente viu que a presidenta da República, se os outros companheiros dela, do PT e de outros partidos, entraram aí nesse petrolão, né, nessa lava-jato e mensalão e outras coisas mais, inclusive o ex-presidente da República, contra a presidenta Dilma, não foi falado nada em questão pessoal dela de crime de roubo. Mas por ela ser a gestora do dinheiro público, a gestora maior do nosso país, ela foi condenada, a gente fala em primeira instância, perante a Câmara dos Deputados, porque foi aprovado o pedido de impeachment que foi encaminhado para o Senado. Então, pelo menos isso, a gente ainda tem que pode falar, nossa, a presidente está sendo cassada, não é porque ela roubou. Ela fez uma jogada para se tirar proveito político, não só para ela, mas para o grupo político que a rodeava. Inclusive, o nosso presidente da República também foi beneficiado com isso. Agora, se a chapa que foi beneficiada, se a chapa que foi beneficiada foi eleita por causa dessas pedaladas fiscais, será que é justo, será que é legal o vice-presidente da República assumir o mandato? Os dois foram beneficiados. E agora, se os dois não assumirem, nós vamos aguentar o senhor Eduardo Cunha? Quer dizer, é aquele velho ditado, né? Sai do espeto, cai na brasa. Então, a situação do país nossa, nós hoje, brasileiros que somos, não estamos enxergando ainda um nome para substituir a nossa presidenta. O vereador Márcio estava comentando agora há pouco, é necessário com urgência uma reforma política ampla nesse país. Eu ainda sou daquela opinião que é de muitos parlamentares e que hoje a própria presidenta está aceitando eleições para a presidência agora junto com as eleições de prefeito e de vereador. Para que se arrume um nome que possa fazer a conciliação nesse país e que a democracia volte a reinar. A crise econômica está aí e não é com a mudança de uma hora para outra que se vai resolver as coisas. Essa é a minha opinião, estou dando aqui a minha opinião de cidadão, de político do município que sou e aquilo que eu penso. Né? Fiquei horrorizado de ver alguns deputados. Eu voto pelo meu filho, eu voto pelo meu pai, eu voto pelo fulano, voto até pelo coronel que... Né? Não quero nem falar uma coisa dessa aqui. Que torturou, né, a nossa presidenta. Quer dizer, são coisas que são inadmissíveis. Né? Tem um comentário que eu faço dessa tribuna, muito triste, muito indignado com a citação de alguns deputados. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Arnaldo.
Presidente, vereadores, as pessoas presentes aqui, eu, mais uma vez, vou descer de Brasília para Ijaci. Porque nosso problema não está lá em cima, está aqui. Né? Eu acho que, claro, nós somos um país, né, regado de municípios. Né? São 5.530 municípios. Mas primeiro eu gostaria de falar sobre os projetos de lei, né, que a gente está vendo aqui. A ser tomado, na idade que nós vamos votar, né? A questão aqui do referente que foi até feita aqui pelo vereador Rodrigo, né, sobre a medida de vigilância sanitária, né? E o projeto é excelente, eu vi o projeto, né? Só que tem que, eu sempre falo, que nós não conseguimos cumprir nada aqui em Jaci, né? Você vê que na realidade não tem ali um projeto que você possa de alguma forma entrar em casas, né, que possa de alguma forma não autorizar, que eu acho que é difícil, né, as pessoas aqui fazer isso, né. As pessoas sempre, eu acho que as portas estão abertas, né, as casas sempre estão com as portas abertas para ser atendidas. O que não faz na realidade é o seguinte: nós na realidade não vamos lá verificar as condições necessárias, né, para resolver o problema. Cito aqui, né, uma coisa simples, que nós temos a Vila Industrial ali, do outro lado tem né, o bairro Horizonte, que é ali a questão do Cantinho do Céu, né, nós estamos vendo ali, né, o esgoto a céu aberto. Na realidade foi praticada pela administração existente hoje. Então eu acho que nós vamos ter que tomar cuidado, né? E nós aqui não conseguimos. Eu fiz até uma, depois eu gostaria de ler aqui, uma reflexão e ação, né, se o tempo viu realmente for possível. O que na realidade, o outro processo aqui, o outro projeto de lei, que fala sobre a questão aqui da RPV. Se as pessoas não sabem, na realidade, são questões judiciais, né, que de pequenos valores, que o município quer colocar 10 salários mínimos, né, que isso aqui já vem nessa casa aqui, né, e qualquer um que tiver, por exemplo, o município tiver uma dívida com vocês, com certeza, se acima de 10 salários mínimos, né, se vocês forem lá, se tiver mais ou menos uns 9 mil ou mais para receber da prefeitura, vocês não vão receber nunca. Porque isso aqui, na realidade, é simplesmente para um projeto para não se pagar o que ela deve. Pagar com precatório, sabe que nada se recebe nesse Brasil. E aqui a prefeitura está querendo fazer o mesmo processo. Por isso que eu falo, o que se aprende lá em cima não se pode aplicar aqui embaixo. Né? A questão, eu gostaria de falar com o pessoal que está pedindo aqui, né, que o locador quer mudar lá na realidade, o bairro do Vila Industrial, tem um projeto aqui, mandaram o projeto, né, e a gente vê exatamente que está aqui os nomes da rua, tá, tudo certinho. Quero lembrar aos senhores, às pessoas que de alguma forma estão na comissão, que outros bairros já tiveram esse processo também. Eu tenho aqui comigo, eu sou daquelas pessoas que eu sempre falo que eu sou um computador da antiga, né? Que tem, na realidade, eu tenho a memória, né? A minha memória, na realidade, ela se vai se lembrando a partir do momento que as causas vão acontecendo. Eu tenho aqui, por exemplo, né, que fizeram em locador, né, no bairro Ipiranga, em 12 de março de 2015, com o mesmo processo aqui, estipulado para 90 dias, a partir da publicação dessa lei, coisa tal, né, e comunicação na concessionária de energia e tal, né, foi feito aqui para os três vereadores, na idade, na época, para o presidente, né, mais dois vereadores aqui, o Lino e o São Sebastião, né, que esse projeto, de alguma forma, tem certeza absoluta que nada foi cumprido. Então, na realidade, vocês vão fazer o mesmo processo aqui, né? E eu tenho outro processo aqui também referente a isso, né? Deixa eu pegar aqui. Que são outro bairro também, que fizeram o mesmo processo, né? Lá no bairro Ipiranga, né? E que, na realidade, nem placas colocaram, nada fizeram. Então, eu aconselho a vocês, né, por isso que eu pedi que o prazo fosse encurtado em 45 dias, porque se dá 90 dias, cai no esquecimento que a prefeitura ela não cumpre. Ela não vai fazer. Entendeu? E só tem o dever de vocês realmente cobrar. É o direito de vocês, é o direito que vocês têm de realmente colocar, sabe, aquilo que vocês pretendem. Voltar à questão da história, né, no caso, a história referente ao seu bairro. Então, eu sempre falo com as pessoas o seguinte: o que nós temos que fazer, na realidade, é uma reflexão. Com a reflexão, nós temos que fazer uma ação. Eu né, nos meus momentos de reflexão, eu consegui passar para vocês, gostaria de dizer para vocês, o que vocês, na realidade, a gente tem que fazer. E eu sempre falo que a diferença entre um município pobre e rico está tão pouco no resíduo, nos recursos naturais disponíveis. Mas sim, a diferença está no nível da consciência da sua comunidade e do seu espírito. A evolução da consciência deve construir um seu objetivo em todos os níveis do poder. Né? A educação e a cultura devem plasmar a consciência coletiva, estruturada nos valores eternos da sociedade, que somos nós, que está dividido em três partes, moralidade, espiritualidade e ética. Né? Que às vezes nós percebemos que a ética aqui pouco importa. Né? As pessoas aqui passam por cima, né? Porque é mais fácil resolver os problemas próprios, né? Porque o egoísmo vem acima de qualquer coisa, né? Do que realmente resolver o problema da comunidade. E às vezes o problema da comunidade é simples, como no caso mudar o nome de uma rua. A gente fica assim, eu fico assim, querendo entender, porque quando vocês vieram daqui de alguma forma, nos ensinaram que, na realidade, antes de tomar uma decisão nessa casa aqui, tem que procurar a comunidade. A comunidade tem que ser ouvida. Não está sendo ouvida, não é ouvida. Eu aqui, eu tenho uma coisa aqui, na realidade, interessante. Aqui as pessoas fazem o que bem entendem. Eu tenho um plano de permuta aqui, que passou um terreno para a prefeitura, foi trocado, sem passar nessa casa aqui. Né? Essa casa pouco importa, porque lá eles resolvem da forma que eles bem entendem. Né? E são as mesmas pessoas que passaram esse projeto aqui, né? E que isso pouco deram importância a vocês. Agora vocês têm que vir aqui cobrar, né? Para fazer uma modificação naquilo que foi aprovado. Nós vamos rever, sabe, os nossos conceitos. Eu acho que precisamos transformar a consciência das pessoas. O processo é ter isso nas comunidades onde vivo e convive o cidadão. É o que vocês estão fazendo, com certeza. A comunidade, quando organizada politicamente, se torna micro-estado. As transformações realizadas pela nação serão realizadas nesse município. São o nosso município, é o meu município. Né? Então, para isso, precisamos lotar o seguinte princípio de vida. Né? A ética, a integridade, a responsabilidade, o respeito às leis e regulamentos, porque a gente percebe que a questão, o executivo aqui passa por cima disso, porque não tem respeito com as pessoas aqui, não tem respeito com a comunidade, o respeito pelos direitos dos demais cidadãos, o esforço para a inversão e o desejo nosso da superação. Ver algo errado, não devemos gerar indiferença, é necessário mudar a mente para ratificá-lo. A nossa preocupação deve ser com a sociedade, que é a causa, e não com a classe política, que somos nós, que apenas às vezes torna-se um triste efeito. Né? Só assim podemos, com a comunidade, alcançarmos a excelência. Né? Sempre me lembro dos maiores defensores da igualdade. Eu conheci, né? Eu na realidade eu estudei, né? E vi o pastor, de alguma forma, ser assassinado, que é o pastor Martin Luther King. Ele falou numa das palestras dele que não me preocupa o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem ética, mas me preocupa o silêncio dos bons, que é a nossa comunidade. Eu acho que vocês têm que fazer o que vocês estão fazendo. Vocês, na realidade, têm que gritar pelos seus direitos. Porque seus direitos têm que ser respeitados. Têm que ser respeitados nessa casa, têm que ser respeitados na sua comunidade. Eu acho por isso que vocês estão lutando aqui. E eu gostaria muito que vocês, na realidade, ao aprovar esse projeto, e vou pedir urgência nesse projeto, tá certo, presidente? Peço urgência nesse projeto, para que, de alguma forma, vocês venham cobrar a essa administração, porque senão vai cair no mesmo ostracismo das outros locadores, de alguma forma, que receberam o mesmo processo, né, com nome de rua, coisa assim, que nada disso foi cumprido. Espero mais uma vez que essa casa aprenda com vocês e que o executivo, de alguma forma, faça cumprir aquilo que ele tem que fazer. Entendeu? resolver o problema da comunidade. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, presidente Fábio Mesquita,
professor
jurídico Zé Edson, servidores aqui da casa, todos que nos honram com a sua presença, boa noite. Quero, presidente, iniciar aqui meu pronunciamento de hoje com relação ao requerimento que eu tinha encaminhado, que eu encaminhei semana passada, quando tratava pedindo ao chefe do executivo para dar atenção em relação à gripe H1N1, e tive a informação que essa semana já foi disponibilizado uma vacina que está vacinando a população do nosso município, mas sei que não foi suficiente para atender a toda a população. Espero que eles consigam mais vacinas para estar disponibilizando e atendendo a toda a população daqui do nosso município. Outro ponto, até quero pegar aqui um gancho aqui da fala aqui do vereador Arnaldo, nós e o executivo temos que ter realmente compromisso com toda a população do nosso município, né? Tanto nós temos como para orientar o executivo naquilo que ele deve estar fazendo para atender nossa população, bem como o executivo fazer com que as coisas aconteçam realmente no âmbito municipal. Tem ali as secretarias de educação, saúde, transporte, obras, enfim. E a gente vê que tem algumas coisas que é falha, às vezes deixa de atender a população, ou não tem um planejamento adequado para atender, para estar sanando algumas pendências que a gente vê no nosso município. Vou citar assim, simplesmente quem chega na nossa cidade vê o abandono que está a chegada na nossa cidade, né? O mato está lá grande lá, coisa que poderia fazer simplesmente uma capina, manter a ordem, infelizmente não tem, não faz a capina, provavelmente por falta de planejamento das pessoas que estão lá para fazer esse tipo de serviço. Tem os outros pontos que a gente poderia apontar aqui, como operação tapa-buraco, sinalização, enfim, diversos outros pontos que a gente poderia destacar aqui, mas que a gente vê a falta de comprometimento, porque do executivo, que a gente tem vários vereadores aqui, várias indicações que solicita a melhoria a melhoria de determinada situação local para atender a nossa população. Quero comentar, senhor presidente, com relação ao processo de votação que aconteceu nesse final de semana, no último domingo, onde eu tive que sentar com meu filho de 10 anos e explicar para ele o que estava acontecendo. Por isso perguntava para mim o que estava acontecendo para aquelas pessoas estar agindo daquele jeito. Né? Quem são aquelas pessoas que estavam ali agindo daquele jeito? Né? Porque eu acho que a população inteira, eu tinha comentado semana passada, a nossa mídia, que chega na maioria das casas da população, deu uma visibilidade enorme, né? Então não tinha como não tá, as pessoas não assistirem nesse domingo. Tive que explicar para ele o que estava acontecendo. Às vezes a gente fica até assim, pensando o que pode ser feito para aquilo nunca mais acontecer. Lembra da semana passada, quando eu comentei que os erros, grandes erros, não começam lá em cima, começam aqui embaixo. Né? E um ponto que eu trato, senhor presidente, quem está agindo daquela forma não é os partidos de oposição. É lógico que eles deram o contapé inicial, mas quem está aproveitando da situação são os próprios partidos da base. Né? E isso acontece só a nível federal? Acontece isso só a nível estadual? Isso acontece também nos nossos municípios. Né? Por isso que é muito importante as coligações, as parcerias que são feitas. É, a gente já teve caso aqui do prefeito inicia o seu mandato, logo o vice-prefeito é abandonado. Ele não serve para nada, ele serve ali para pegar seu salário. Né? Várias das vezes já acontece, a gente percebe isso, não só aqui no nosso município, em Jaci, como tem outros lugares que acontece isso. E aí eu fico imaginando o eleitor. Qual que é o peso do eleitor nesse momento? Porque aquelas pessoas que estão ali, eles não estão pensando no eleitor, não, eles estão pensando neles. Então a gente tem que fazer uma profunda reflexão e saber o que pode ser feito. E esse momento é oportuno para que cada um comece a repensar, né, para mudar a forma de votar e até mesmo de mudar o comportamento perante a política. Porque a gente sabe que a força da população, a força da comunidade é muito mais forte do que nós que estamos aqui no legislativo, com o executivo. Você entendeu? Basta uma movimentação da população que as coisas começam a acontecer. Eu espero que as mesmas pessoas que saíram para a rua pedindo impeachment da presidente Dilma, onde não teve dolo nenhum, entendeu? Perante o país, né? Que saia também, continue saindo, para solicitar reforma política. Para que no Brasil tem que ter 35 partidos políticos? Sabe para quê? Porque quando a pessoa chegar lá, o presidente que chegar lá, ele vai ter que negociar com todos os partidos que foi com ele para o mandato. E na hora que eles acharem que não está coerente para eles, eles abandonam e fazem o que fez. Por isso que eu reafirmo aqui. Não é o PSDB que é a oposição do governo do PT. Não é o PSB. Mas hoje, o grande opositor hoje do Partido dos Trabalhadores é o próprio PMDB, que foi pro seu mandato em parceria com outros partidos. Então a gente vê como podemos pensar em reformular isso. Eu só vejo uma posição: reforma política imediata e não parar de sair das ruas, continuar na rua cobrando, porque se a Dilma saiu, ou vai sair, que ainda não foi julgada ainda no Senado, provavelmente o Temer também não tem muito tempo. A não ser que o comportamento daqueles mesmos deputados mude. É como já tem rumores, né, que eles vão fazer da anistia ao Eduardo Cunha. Né, pela vitória que o Eduardo Cunha teve no domingo. Porque todo mundo viu, baixo escalão, você tem ofensa pessoal, você entendeu? E são pessoas que representam nós. Agora imagina, por isso que eu já falei várias vezes aqui nessa Câmara, por isso que eu defendo a transparência pública, por isso que eu defendo várias vezes aqui que a Rádio Jaci FM transmitir essas nossas sessões aqui. Para ouvir o que nós estamos falando aqui, para ouvir o que nós estamos discutindo aqui. Porque foi a oportunidade que teve de vermos que nós temos lá em cima. Entendeu? Pessoas que pensam no interesse próprio, entendeu? Que estão ali a poder, passando do poder, na verdade. Não penso na comunidade, não penso, pensa ali na família, igual a gente viu alguns casos, pessoas tratando de oferecendo seu voto para a família e deixando de discutir aquilo que tinha de ser discutido. Será que tinha fundamento aquele processo? Tomara que as decisões dos deputados seja boa para o nosso Brasil. Entendeu? Não é porque eu sou do Partido dos Trabalhadores e que está sendo julgada ali a presidente Dilma e que eu vou achar que não, que tá tudo errado. Não, eu espero que eles tenham acertado. Espero que o Senado faça o papel dele e o Temer faz o papel dele. E que o Brasil possa melhorar. Mas eu não vejo, a curto prazo, melhoria daquilo que o pessoal pensa. Só uma coisa que eu quero retratar, senhor presidente, que hoje eu fico feliz, às vezes, quando dou carona para várias pessoas que estão tendo a oportunidade de entrar na UFRA, de estudar na UFRA. Hoje, eu tenho um sobrinho que é médico, que é médico formado, que dá plantão em Belo Horizonte, né? Que estudou em escola pública, você entendeu? Graças aos programas do governo federal do Partido dos Trabalhadores, ele é formado, filha de funcionária pública do nosso município, né? Então, isso são alguns pontos que a gente pode retratar como positivo, como o vereador Marcelo falou. Várias pessoas conseguiram sua casa, entendeu? Conseguiram sair da informalidade, que é aquele programa MEI, enfim. Temos vários projetos, mas também não temos os erros? Temos. E tomara que essas decisões que vão ser tomadas sejam realmente para melhorar o nosso Brasil e não aquele grupo de políticos que estão lá em cima. O que eu tinha de comentar era isso, senhor presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, servidores da Câmara, assessor jurídico, Edson, funcionário da Prefeitura, pessoal da Veia Industrial, boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos a essa casa. Eu vou iniciar a minha fala para dizer sobre a rua da Vila Industrial. Eu acho que essa rua não deveria nem ter mudado o nome. Porque eu tenho certeza que o prefeito nem sabe disso, que esse nome foi mudado. Porque o prefeito não votou aqui para mudar o nome de rua. Então o prefeito nem sabia que tinha mudado o nome dessa rua. Quero que volta, na minha opinião, o nome da rua, se possível, já votar hoje às 3 vezes, as 3 votações, valendo por uma, e eu gostaria que voltasse imediatamente o nome da rua industrial, que é coisa que não deveria nem ter mexido nela. Questão do bairro da Piranga, realmente é verdade. Os nomes da rua lá foram colocados. Só que primeiro tem que fazer a pavimentação e assaltar para depois concluir e está colocando as placas no nome da rua do bairro da Piranga. E também eu gostaria de falar sobre a impeachment, com todo respeito, o meu amigo e companheiro Márcio, que é o presidente do PT, pelo respeito que eu tenho por ele, mas eu não poderia deixar de falar sobre essa impeachment. Porque essa impeachment, até para o advogado da União, que foi lá defender a presidente, ele realmente comentou que não teve dolo e não agiu de má fé. Só que quando a presidente tomou o dinheiro emprestado do banco sem autorização do Congresso, ela já cometeu um crime. E quando os deputados parlamentares foram votar, eles não estavam falando em crime de pedalada fiscal. Estavam votando com o relator, com o relatório que foi apresentado. Estavam votando pelo relatório. E tem o meu partido que me representa, que eu me represento aqui no município. E me representa lá, como foi muito bem representado, que é o PSDB, que eu me respeito muito, o deputado Domingos Sábio, que usou da tribuna para dar o seu voto. Foi muito feliz com as suas palavras, que ele falou para o país inteiro, da maneira que ele vem e fala aqui dentro de Jaci, para a população de Jaci. Porque eu acho que realmente deveria de ter uma mudança na política. Só que ia ter uma mudança, mas eles não conseguem mudar. Que já era para ter para esse ano agora na eleição municipal. Eles não conseguem mais mudar a política do Brasil. Isso não adianta teimar com isso aí. Porque ela começou assim e agora vai até no fim com 35, 40 partidos e só aumentando partido. Certo? Bom, o partido não faz diferença, não. Faz diferença aquelas pessoas que representam o partido. Eu acho que hoje você pode ter certeza. Eu estou o dia inteiro assistindo os comentários, porque eu gosto de participar para me ficar ciente e ter certeza do que eu estou falando. Quando eles entregaram o pedido do impeachment lá para o Senado, já teve manifestação do vice-presidente Michel Temer. Ele reagiu no momento. Até no momento, ele reagiu dentro da democracia. Porque realmente é verdade. O Partido do Trabalhador, ele foi traído, foi para o próprio partido deles mesmo. Foi para os companheiros deles mesmo. Não foi o PSDB, que hoje é a oposição do Partido do Trabalhador, que pediu o impeachment. Pelo contrário. Eles só votaram. Portanto, 60 deputados federais que representam Minas Gerais lá em Brasília votaram, todos os 60 do PSDB votaram a favor do impeachment. Inclusive, a deputada que eu não apoiei, mas pelo menos foi lá votar, muito próximo de nós aqui, que é a Dona Pereira. Todo mundo viu ela votando. Certo? Quer dizer, hoje, o Brasil, para quem acompanha as notícias, fica muito bem informado do que está acontecendo no nosso país. É o que nós não podemos deixar acontecer aqui no nosso município. Nós temos que se unir, nosso político, né? Nosso político, correr atrás e trabalhar para a nossa população. Questão das vacinas, vereador. Realmente, chegou 212, ela acabou, mas dia 30 está vindo de novo, porque ela, pelo que me informaram, ela não pode ficar no estoque, então ela tem vindo de acordo com o consumo, entendeu? Então, dia 30 está chegando mais 200 doses, então vem por aí. Certo? É uma coisa muito importante, porque hoje esses problemas, isso, sabe, você não tem como esconder dele, né? Que ele pega qualquer um em qualquer lugar que ele tiver. Certo? Tem 600? Parece que 200 está bom. Então aumentou mais 400, é bom. Mas pelo menos o povo está satisfeito, porque... É aqui detalhe, se nós, por exemplo, não correr atrás, quem tem que obrigação de correr as coisas do município são nós políticos, não é vocês eleitores. Vocês têm que cobrar dos políticos. Agora, quem tem que trabalhar e mostrar para os eleitores são nós políticos. Por isso que os vereadores representam a população. Porque quando você tem a medicação para fazer, você sabe onde vai. E o vereador está aqui para isso, é para atender cada um cidadão. Que seja adversário, que seja contra, que seja o que for. Certo? Isso nós vivemos numa democracia, e é o que eu penso e é o que eu sinto. E eu tenho certeza que hoje, por exemplo, em Jaci, está sendo muito feliz, que graças a Deus, por exemplo, não apareceu quase problema nenhum aqui, certo? Que quer dizer que isso aí já é uma força de Deus e de toda a geração, que inclusive tem a razão aí, né? Que ora por nós, todos vocês, então a gente tem que agradecer pela oração de vocês e parabenizar por aquilo. Muito obrigado.
Fazer alguns aqui comentários. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite aos moradores do bairro Industrial, servidores da prefeitura, os demais pessoal aqui, o Sebastião também já foi secretário de educação do município, o pessoal também, todos presentes, o Wilson aí, pessoa que sempre esteve nos ajudando no campo aí. Comentar primeiramente, iniciar aqui a respeito da questão do projeto que está aí para ser votado, que trata a respeito da alteração do nome da rua. Consultou o vereador Carlos Barbosa, o vereador Sebastião, que já tinha solicitado pedido de urgência, permanece a urgência dos dois, e agora com a urgência do vereador Arnaldo.
Permite, presidente, eu tinha pedido urgência na reunião passada, então eu quero reforçar o pedido de urgência dos dois novamente.
O vereador Sebastião e o vereador Arnaldo. pedido de urgência, então vai estar colocando primeiro votação em urgência e depois do projeto. Certo? Que a gente possa resolver essa questão e, como diz o vereador Arnaldo, que o pessoal também nos ajude a cobrar que esses 45 dias possam ser respeitados. Já que foi alterado, 45 dias. É, 45. Não, já vai ser votado. Me desculpa, já vai ser votado hoje, viu?
Mas, presidente, eu acho que é o seguinte, tá certo, concordo com as impressões que eu queria, mas eu acho que é o seguinte, pelo que ela está remitindo, é só a volta do meio da rua lá.
Não, mas vai ser colocado em votação.
Eu acho que isso aí, quanto mais rápido possível, melhor é.
Vai ser colocado em votação, pedido de urgência para os vereadores e logo em seguida o projeto. Comentar a respeito aqui, gente, dessa questão que o país passou por isso, eu não poderia deixar de passar de fazer menção à bancada evangélica que mostrou os seus caráteres. Logicamente que não são todos que comprovam e que vai junto com aquilo que serve. Então, mas 90% da bancada evangélica cumpriu com o seu papel e está nas mãos de Deus. Seja feita a vontade dele, mas que eu acho que é o meu ponto de vista. Que o país não tem jeito mais de ser governado na mão da pessoa que está. Porque, infelizmente, retroagiu. E eu acho que agora chegou o momento que é o seguinte, governar com o pessoal do lado, os deputados já estavam difíceis, sem eles, ficou pior. Então eu acredito assim, mas Deus tem o seu propósito, sabe lá o que vai ser feito para a nossa nação, uma nação que busca, uma nação que tem fé, tem as suas crenças, tem certeza que vai sobressair. E o primeiro passo seria realmente a reforma política. Me desculpe, senhores vereadores, mas o primeiro passo seria acontecer a reeleição para o executivo. Até mesmo o legislativo tinha que ter reeleição. É, acabar com a reeleição, porque sim, aí seria realmente começaria a acreditar realmente numa reforma política. Tem que ir mudando, tem que dar caras novas. Vimos lá, deputado que tem novo mandato, está lá por algum motivo, a gente sabe, às vezes pode ter feito alguma coisa, não tem o prazer de conhecê-lo, a vida pública deles. Mas realmente, novo mandato, tem gente que não estava conseguindo nem falar. A verdade é essa. Então, o país realmente está passando por um período que, de repente, está ruim agora no momento. Mas, de repente, pode vir a somar lá para frente. Porque, quem sabe, o pessoal começa a enxergar um pouco mais, começa a realmente acompanhar, como diz o vereador Márcio, acompanhar novamente com as passeatas aí, fazendo suas manifestações sem quebradeira, sem usar de violência. Isso é importante. E não só o país, que o município acompanha também. Isso é importante. A reforma política tinha que ter aviso. Ficou lá vários tempos para ser votado, mexeu, virou, ficou do mesmo tamanho, apenas a reforma política com o executivo. Só ocorreu que não tem reeleição no executivo. Então são coisas assim, coisa muito mínima que acontece no país, se fala demais, é muito barulho, e dali a pouco acontece pouca chuva. Então, o que a gente vê é realmente que o país precisa realmente de um acompanhamento melhor. Gostaria de pedir aos nossos servidores da casa, esse projeto de lei que está aqui tratando a respeito da Lei de Diretriz Orçamentária. É a mesma coisa do Congresso. O Executivo lá, a Presidente Dilma, já encaminhou ao Congresso a Lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO. E tem que respeitar as mesmas leis, fazer as audiências públicas, e está lá se tratando até de salário mínimo já para 900 e poucos reais. Então, o país está lá para todo mundo já acompanhar, e vem agora o caso do município. Então, gostaria de pedir aos nossos servidores, nós vamos mandar ofício aqui para todos os presidentes de partido, se quiserem acompanhar, porque é a gestão do ano que vem, nós não sabemos o que Deus tem preparado, o que pode vir a acontecer. Seria interessante se as pessoas querem fazer política, gostam de política, comecem a acompanhar desde o início. E o início é a LDO. É o que vai trabalhar em cima da LDO no ano que vem. E depois, logicamente, também a LOAS. Então é importante que participem, as audiências públicas vão ser divulgadas nas rádios, em todos os meios de comunicação, e o pessoal tem que participar, procurar realmente entender. Eu fico assim satisfatório em ver o senhor da Vila Industrial e buscando seus direitos. Então, todo mundo tem que fazer dessa forma. Eu quero parabenizar o pessoal da Vila Industrial, mais uma vez, pela essa atitude, e o projeto vai ser colocado em votação, juntamente com as urgências dos três vereadores, Arnaldo, Sebastião, Carlos Barbosa, e tenho certeza que a compreensão de todos os demais vereadores. Então, é isso assim, o meu comentário que ele está fazendo, suas questões.
Senhor presidente.
Vontade.
Permite? O vereador Márcio comentou a respeito das manifestações, né, e pedindo que o povo continue Vossa Excelência também agora comentou, né? Vossa Excelência falou sem baderne e sem esses conflitos. Engraçado, né? A gente viu aí a população, né? Aqueles que eram a favor, os que eram contra. Manifestações pacíficas, né? Ninguém, não houve confronto. Ao passo que lá dentro do Congresso Nacional houve confronto. Você vê, como diz o vereador Márcio, Vossa Excelência também disse, que situação estão os nossos políticos.
É vergonhosa, né, Marcelo? É vergonhosa ver aquilo lá. É uma situação vergonhosa ver um deputado de com mais de 2 mandatos lá dentro da casa, fazendo atitude daquela de cuspir no outro lá. O respeito cabe em qualquer lugar. Seja ele, quem tem o direito de julgar primeiro é Deus, né, a pessoa. Então a gente vê que realmente... Vamos passar para a segunda parte, aqui para estar colocando a respeito dos projetos. Projeto, como nós não temos nenhuma indicação e nenhuma proposição também, vamos direto para os projetos. Projeto 1.16, que dispõe sobre a identificação e uso da frota de veículos oficiais da Administração Pública Municipal e das outras providências, foi deu entrada dia 5/4/2016, vou estar colocando votação na próxima reunião. O projeto 2.16 dispõe sobre procedimentos a serem tomados para adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiologia sempre que se verificar situações de iminente perigo à saúde pública para a presença do mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya. Deu entrada 12/4/2016. Está com as comissões. Projeto 3/2016, que altera os artigos 1º e 2º da lei número 879 de 11 de junho de 2016, do artigo 1º da lei 1109 de 9 de março de 2012, que denominado logradores no bairro industrial, será colocado em votação pedido de urgência, primeiramente. Eu vou estar até colocando aqui de uma vez em votação pedido de urgência do vereador Carlos Sebastião, vereador Arnaldo. O vereador que estiver de acordo com o pedido de urgência, fica de permanecer sentado contra o servidor do Ministério. Colocar em discussão e votação o projeto de lei que altera, que retorna aqui, na verdade, o nome da rua Vila Industrial. O vereador que estiver de acordo, permanecer sentado contra o servidor do Ministério. O projeto está aprovado.
Senhor Presidente, tem um servidor da casa que ali no corredor comentou um negócio ali e essa questão da Vila Industrial veio chamar a atenção. Aqui em Jaci tem muitas ruas que tem nome e não tem lei, não tem projeto, não tem nada. Convencionou-se que rua tal chama fulano de, rua fulano de tal, rua tal, e não tem até lei, às vezes não tem lei específica. E a Vila Industrial convencionou-se lá que aquela rua, lá por ser Vila Industrial, existia só aquela rua, Vila Industrial. Mas lá o povo fala Vila Industrial, mas agora... com o projeto se tornou Rua Industrial, mas lá se falava Vila Industrial, né? É Rua da Vila Industrial, como falava assim, né, Wander? Rua da Vila Industrial. Quer dizer, e tem diversas outras ruas, já mudaram o nome de outras ruas, assim, aqui no próprio Rua das Palmeiras, aqui, que todo mundo sabe. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que aqui em Jaci a gente está precisando de fazer um mapa da cidade e procurar nas leis, colocar o nome das ruas todas e ver aquelas que estão faltando e tornar tudo lei, né, para fazer essas modificações, para não cair nesse erro que aconteceu lá com a Vila Industrial. Então eu acho que isso veio até trazer um alerta aqui para a Câmara, que quando acontecer essas coisas, é que se tome muito cuidado para se mudar nome de rua e que não aconteça isso mais.
É importante frisar, vereador Marcelo, parabenizar pela sua lembrança e frisar que a gente até na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, temos que deixar colocado a respeito da elaboração da planta genérica de valores do município, que realmente não tem. Existe o cadastro, assim, toda vez chega cadastro repetido, endereço repetido, às vezes trocado, e dessa planta é de suma importância que o município consiga elaborar essa planta. Então, aproveitar a LDO, a gente tentar encaixar aqui, deixa... já resguardada essa situação.
Presidente, eu só quero lembrar que existe uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que teria que ter feito esse processo todo. Mas a secretaria existe. Os projetos, não.
A planta, vereador, se não estou querendo incorrer, a planta, na verdade, realmente tem que ter constado, constar nas leis anual, né, e para depois a gente trabalhar a respeito dessa questão, porque é importantíssimo que o município tenha essa planta. Viu? Até mesmo o legislativo está acompanhando de perto. O projeto 416 aqui dispõe sobre o pagamento de débitos e obrigações do município de Jaci. Nós temos o artigo 100, inciso 3º e 4º da Constituição Federal, recorrente de decisões judiciais consideradas de pequenos valores, RBV. 19/4 não excedeu a entrada. Está enviado às comissões. Projeto 5/16 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 da outra providência. Vamos estar convidando a todos aí, não somente os presidentes do partido, que esse que interessar, e a toda a população. O projeto foi enviado aí às comissões. O 6/2016, que dispõe sobre conciliação, transação de desistência em processos judiciais perante a justiça comum e juizado especial e da outra providência. O projeto foi enviado às comissões. Vou até fazer um comentário a respeito dessa questão. Existe a lei geral dos municípios, nós vamos ter que dar uma olhada, consultado para ver se o município já foi votado aqui nessa casa, não sei se já foi aprovado. Tem que analisar melhor essa questão para ver se essa questão até passar para os senhores vereadores. O projeto de lei complementar 2/2016, aqui altera redações das leis complementares 872/2006, de 6 de junho de 2006 e 883/2006, de 19 de junho de 2006, e da outra providência, deu entrada 22/3/2016, que está sobre vista aí do vereador. E também o parecer do seu assessor jurídico, continua aguardando. Projeto 6/2016, que altera a redação do artigo da Lei Complementar 12/70/2015, que dispõe sobre o programa Menor Aprendiz da Outra Providência, 19/4/2016. Parece que esse projeto não consta no orçamento. Está enviado às comissões. Os trabalhos serão suspensos para as maturidades.